Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera e a 2024. Nesta altura, muitas pessoas escrevem listas com objetivos e hábitos que querem adotar no novo ano. No episódio desta semana, conversamos com Tiago Matos, ou Tiago Green Tribe no Instagram, que partilha 10 ideias sustentáveis. São pequenas mudanças que, à sua medida, podem atingir grandes resultados, minimizando o impacto humano sobre os recursos naturais.
Trouxeste-nos aqui 10 ideias para começarmos 2024 mais sustentáveis, ou para tornar o nosso ano de 2024 mais sustentável. E pronto, queria saber quais é que são essas ideias. Qual é que seria a tua primeira ideia?
A minha primeira ideia, e é sempre a principal que eu acabo por dizer, é reduzir a proteína animal. Porque, de facto, o impacto ambiental que existe na indústria pecuária é elevado. Existem muitos recursos hídricos a serem mobilizados para produzir, por exemplo, 1 quilo de carne de vaca. São necessários, por exemplo, a mais de 15.400 litros, é preciso uma grande quantidade de sol, além das emissões que as próprias vacas produzem. Então diria a redução. Não estou aqui a pregar o vegetarianismo ou o veganismo, que às vezes as pessoas parece que ficam um bocado resistentes a esta ideia, estou a dizer mesmo para reduzir. Comecem por uma segunda-feira sem carne, passem só para os fins de semana e vão repetindo, porque isso também vai trazer uma grande variedade de novas ementas e soluções e também trazer vários benefícios para a saúde. Portanto, esta seria, efetivamente, a minha primeira.
Exato. E, portanto, que alternativas é que poderiam ser nestas segundas-feiras sem carne? Poderia ser, obviamente, caso opções do vegetarianismo, uns pão tofu, por um seitã, seria algo desse género, ou mesmo optar por um prato só de mais de vegetais?
Para começar, eu sugiro sempre pegarem num prato que gostem e tentar tornar vegetariano ou vegano. Por exemplo, uma bolonhesa é sempre um prato fácil e que a malta geralmente gosta. Trocam a carne picada por uma soja texturizada, a textura é parecida, daquilo que me lembro é bastante parecido, é uma que tempera-se e fica um prato perfeitamente adequado, tem a proteína, que é o que a malta está sempre a querer saber, nem pensa no resto dos nutrientes, mas tem a proteína, e fica com um prato que é bastante familiar e começam a introduzir este prato, não é?
Exato, porque muitas vezes também se ouve esta questão de pois eu não sei cozinhar esse tipo de alimentos ou de condimentos, mas muitas vezes depois cozinhar carne ou cozinhar um tofu ou uma soja acaba por ser muito semelhante em termos da receita e temperos, não é? O que muda às vezes é só a questão do tempo de cozedura, portanto é fácil de adaptar.
Exatamente, fazer um bife de tofu para mim eu faço como fazer um bife de frango praticamente, às vezes ponho a marinar dependendo da receita e depois obviamente também vou seguindo algumas páginas e vou me inspirando um bocado na internet ou no Instagram. Mas isso é o que não falta, é informações para as pessoas também se inspirarem na cozinha para vários pratos vegetarianos.
Passando para a segunda ideia, qual é que seria?
A segunda ideia, diria reduzir o desperdício alimentar, porque as pessoas veem a comida como ou o desperdício alimentar como uma coisa muito natural e, portanto, não polui, mas de facto é um dos grandes flagelos. O desperdício alimentar corresponde a mais ou menos entre 8% a 10% de todas as emissões de gás de efeito de estufa todos os anos, que é muito ponderante. Isto acontece porque uma parte da comida vai, ou deste desperdício, vai para aterro. Na aterro, não havendo condições de biodegradação completa, ou devido à falta de oxigênio, ela vai produzir, em vez de CO2 e vapor d'água, vai produzir metano, que é um gás de efeito de estufa 26 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono. E este tem sido o problema, os aterros são uma grande fonte deste metano e por isso nós temos que reduzir a quantidade de comida que vai para aterro. Também o facto de nós gastarmos muita água, muita energia e sol, e desgastamos sol para produzir esta comida que depois não vamos consumir, também não parece lógico nós desperdiçarmos. Este seria o primeiro passo, até poderia ser antes de reduzirmos a proteína animal, começarmos a reduzir o nosso desperdício alimentar.
Portanto, também que o desperdício alimentar acaba por entrar um bocadinho na própria separação dos resíduos que fazemos em casa, certo? Ou seja, e nomeadamente para o ano passa a ser obrigatório haver a recolha de orgânicos, portanto seria juntar o útil ao agradável para nós também fazermos isso nas nossas casas.
Sim. Sim, mas como na reciclagem, esse deve ser sempre o último caminho, ou seja, começamos a fazer ou a compostagem em casa ou a fazer a separação dos nossos resíduos orgânicos. Mas o objetivo é nós reciclarmos cada vez menos. E aqui falo de reciclagem material como orgânica, ou seja, a nossa comida e a reciclagem que nós conhecemos. E isto pode acontecer, por exemplo, comermos mais as cascas dos nossos legumes, prepararmos melhor as nossas refeições, conservarmos corretamente a nossa comida. Isto só ao planear até fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado para termos a quantidade dos alimentos que nós queremos para depois não deixar estragar. Isto é o primeiro passo. Depois... Sim, nós fazemos a separação dos resíduos orgânicos, podemos fazer a compostagem em casa para quem quer, tem disponibilidade ou gosto ou quer aprender e tem essa possibilidade, ou então a recolha das câmaras, não sei se vai ser obrigatório, mas que ainda não está disponível em todo o território nacional.
Passando para a terceira ideia.
Eu diria também trocar a energia da nossa casa por uma energia verde, porque uma parte da nossa energia em Portugal ainda é uma energia que vem de origem fóssil e, portanto, nós trocarmos por uma energia verde, energia renovável, estamos a descarbonizar a nossa casa. O setor residencial, a nossa habitação, representa 11,9%, se não estou em engano, das emissões do setor elétrico. Portanto, é também aqui uma percentagem que considero relevante. Portanto, troparmos esta nossa energia, os preços hoje em dia já são competitivos, até porque há cada vez mais disponibilidade de energia renovável em Portugal, e é um passo que é bastante simples de fazer, sinceramente.
Também costuma haver agora próprios subsídios e financiamento do Estado para fazer essa transição, nomeadamente para a energia solar, que acaba por ser mais fácil entre as pessoas.
Sim, produzir a própria energia ou então tornar mais eficiente a nossa casa energeticamente, com, por exemplo, calafetar as nossas janelas ou pôr janelas duplas. Pronto, o Fundo Ambiental como participa 75% ou 90%, não tenho bem a certeza da percentagem, mas esse também seria diminuir o nosso consumo energético, também seria uma boa ideia para colocar aqui neste ponto 3.
Exato, também mesmo pegando em exemplos lá fora, mas perto, ou seja, de vários países europeus, já criaram as comunidades de energia em que grupos de cidadãos, não é, vizinhos se juntam e partilham a energia que produzem através de fontes renováveis. Portanto, em Portugal isso ainda não está implementado, mas também poderia ser algo, se calhar, a ser exigido pela população em 2024 para ser em 2025 ou 2026 já existir. E passando então para a tua próxima ideia.
Sim, eu diria que o meu quarto ponto era ter atenção ao greenwashing. O greenwashing, no fundo, é uma estratégia de marketing que, no fundo, tem como objetivo ocultar, enganar, mentir o consumidor em relação à veracidade de um produto, de um serviço, por exemplo, um detergente ser ecológico ou não, um serviço ser ecológico ou não. Isto pode ser também promovido por pessoas. O próprio Estado pode também fazer greenwashing. Há muitos exemplos, infelizmente. Hoje em dia basta nós colocarmos um produto com uma pintura verde ou só escrever eco e não ser sequer um rótulo oficial, digamos assim, ou certificado, e as pessoas já acham que estão a fazer bem. Isto é tudo considerado greenwashing. Por exemplo, uma coisa que nós não pensamos muito, os anúncios dos carros. Nós vemos sempre um carro no meio da natureza, mesmo os de combustão, no meio da natureza, como se fosse uma coisa muito pacífica e tivesse tudo muito interligado e como se não provocasse nenhum impacto. Mas os carros da combustão são, de facto, um grande fator para a nossa crise climática. E esses anúncios da televisão são, efetivamente, greenwashing. Por exemplo, gasolineiras dizerem que, se forem àquela em específico, estão a conduzir carbono neutro porque fazem compensações, é mentira, porque as compensações não funcionam dessa forma. E há muitos exemplos, e hoje em dia vê-se muito nos produtos mais do dia-a-dia, um shampoo, um detergente, e tem tudo a ver com estes recursos, a imagem do verde, das alegações que não são tão verdade, ou, por exemplo, pôr mesmo um símbolo de vegan, quando as coisas já são vegan, não é relevante. Nós sabemos que a batata frita, por exemplo, uma batata é vegan, não precisa dizer que é vegan. Isto é um exemplo parvo, mas que acontece. E isso é tudo uma forma de promover aquele consumo, mesmo que seja verdade, mas parece que estão a ganhar pontos por coisas que sempre foram. Pronto. E acho que é importante nós termos atenção, e se for preciso até denunciar, se for um supermercado em específico, nós denunciarmos ao supermercado ou falarmos diretamente com as marcas. E esse é nesse sentido que o greenwashing devemos ter atenção, obviamente, para uma pessoa que vai às compras e está com pressa, não nota isto. Eu falo até nas pessoas que trabalham mais neste ramo ou sejam ativistas, fazerem essa própria denúncia.
Ou seja, uma solução seria estar mais atento, ou seja, passando a ler a composição dos produtos?
Eu diria que não diretamente ler a composição dos produtos, mas ver os rótulos que estão lá. E obviamente isto é, quer dizer, eu não vou pedir a uma pessoa normal para o fazer, porque a informação não está disponível, não diz lá uma descrição do rótulo, é preciso conhecer. Mas para quem tem essa disponibilidade, para quem tem esse tempo, para quem percebe, acho que sim, acho que pode fazer esse trabalho. Eu costumo fazer isso. Eu vejo, não conheço este rótulo, isto de certeza não é certificado, isto é greenwashing. Mas eu já tenho esse olho, né? Estou atento a isso. Agora não vou pedir um pai ou uma mãe de família que tem que alimentar as crianças. Olha, desculpa, antes de comprar, vai ali e vê só o rótulo, não é? Acho que não é essa a responsabilidade do consumidor normal.
E passando então para o próximo ponto.
Aqui também na onda de nós comprarmos, seria comprarmos mais a granel. O impacto do granel pode ser muito relativo, obviamente que nós tentamos combater isso e cada vez mais agora taxa-se os sacos para as pessoas não utilizarem aquele plástico e cada vez levamos mais os nossos próprios sacos. Isso pode ser uma forma de comprar a granel, porque comprares uma maçã e colocares dentro de um saco é comprar a granel, não tem que ser uma coisa muito XPTO, não tem que ser em frasquinhos. Pode ser simplesmente comprar a nossa fruta e legumes a granel. E podemos começar por aí e depois passarmos para os próximos, para os frutos secos, para outros alimentos mais específicos ou detergentes, o que seja. De facto, o embalamento no ciclo de vida de um produto não é a fase mais poluente ou que traz mais dano ao ambiente. Em média, cerca de 5% de todas as emissões. Ainda assim, é relevante porque, no caso do plástico, que é bastante barato para produzirmos a nível de emissões, o papel até gasta mais emissões, o problema não está necessariamente neste ciclo de vida que é estudado e a nível das emissões, mas sim no pós-consumo. E por isso é que nós temos o problema dos plásticos nos oceanos, nomeadamente, e os microplásticos. Portanto, nós queremos, quando compramos a granel, também estamos a evitar que aconteça danos no pós-consumo, porque depois ou mandamos mal para a reciclagem ou colocamos lá fora o lixo e vem uma tempestade e vai para as tarjetas ou vai diretamente para o oceano. Nós queremos reduzir isso e, obviamente, temos vantagem de estarmos a usar menos recursos naturais do planeta.
A comprar granel também está cada vez mais popular, não só em comércios mais pequenos, mas também em algumas superfícies comerciais. Mas, portanto, as vantagens são quase em duas frentes, quer na parte do próprio, que também combate o desperdício alimentar, correto? Porque estamos assim a ter o maior controle.
Nós compramos a quantidade certa e também combatemos assim o desperdício alimentar.
Depois tem, como estavas a referir, a questão da vantagem ambiental do ponto de vista da reciclagem, porque produzimos menos resíduos.
Sim, e é curioso porque Portugal tem metas muito específicas para a reciclagem. Em 2025 nós queremos reciclar 55%, em 2030 60% e em 35% 65%. Isto só vai acontecer se tu produzires menos. Obviamente que as estruturas, há sempre espaço para otimizar, não é? Os nossos centros de triagem e reciclagem, mas tu só vais conseguir atingir essas metas se reciclares menos. E tu reciclas menos não é, as pessoas vão colocar pão no indiferenciado. Não, é produzir menos. Haver menos embalagens a circular para nós conseguirmos dar vazão às embalagens que existem e que chegam aos centros de triagem. Isso para mim é o foco, é produzir menos para reciclar menos, mas para reciclar mais, para a taxa da reciclagem a subir.
Seguindo para a sexta ideia que nos trazes hoje.
Eu diria para não lavarmos as embalagens que vão para a reciclagem, porque isto também é um mito muito comum para quem faz a sua reciclagem, que é, por exemplo, eu tenho uma embalagem de manteiga, vou lavar, pelo menos passar para água quente até sair o excesso de gordura e depois ponho no contentor. E isto não é necessário, porque as embalagens são tratadas industrialmente, são lavadas, portanto não há necessidade de nós gastarmos água que é preciosa e que nós estamos a pagar. Isto já está calculado. Isto foi tema recentemente, porque acho que houve assim uma notícia, já não sei em que jornal, em que uma senhora, que também não sei se era portuguesa, mas por acaso acho que era, que disse que as embalagens tinham que ser lavadas. Mas isto foi clickbait, porque acho que o que o artigo dizia é que elas precisam de ser lavadas, mas elas são lavadas industrialmente. Claro que quem vê em casa começa a lavar. E isso pode ser também desmotivador para aquelas pessoas que já são mais resistentes à reciclagem. Portanto, isto é uma coisa que tem que ser desconstruída. Não é preciso. Corram, espalmem, no caso de ser um pacote, e coloquem na reciclagem e não precisam fazer mais nada.
Exatamente. E passando para a sétima, que assim já entras, penso eu, na parte da água, correto?
Sim. Eu aqui dizia para termos uma máquina de lavar a louça e, atentos, não fazermos a pré-lavagem da louça. Também há esta ideia errada de que a máquina de lavar a louça, por ser um eletrodoméstico, né, que gasta muita água e muita energia e, portanto, compensa lavar a mão. Mas fazendo assim uns cálculos por alto, um ciclo, pelo menos da minha máquina, um ciclo no modo eco, que demora 4 horas, tem o mesmo, a nível energético, tem o mesmo consumo que um programa de 1 hora a 60 graus e gasta entre 7 a 12 litros por lavagem, para uma máquina inteira. O caudal em Portugal é, em média, 10 litros por minuto. Se eu lavar uma máquina cheia de louça à mão, eu não vou fazê-lo em 1 ou 2 minutos. Portanto, mesmo que seja em 10 minutos, eu estou a gastar 100 litros. Portanto, é uma diferença abismal. Portanto, isto é o primeiro foco, ter uma máquina de lavar, se existe esta possibilidade económica, porque depois vai compensar na fatura da água. E depois, porque é que demora mais? Porque a malta não usa o modo eco, porque é um programa mais longo. As temperaturas são mais baixas e, portanto, a água com o detergente tem que estar em contacto mais tempo com a louça e por isso é que é mais demorado. Mas como as temperaturas são mais baixas, o consumo energético também é mais baixo. Portanto, e isto na ficha técnica das máquinas, está lá, nós conseguimos ver os consumos energéticos e conseguimos desconstruir isto. Portanto, não tenham medo propriamente de usar este modo. E quando eu falo da pré-lavagem da louça, é porque a máquina já lava, não é? Há restos de comida no prato. Não vamos lavar a louça para pôr na máquina. Basta passar com uma esponja, com um esfregão e pôr diretamente na máquina e depois, quanto muito, lava-se o esfregão no final. Não há mesmo necessidade de nós estarmos a fazer uma pré-lavagem da louça.
E a questão da máquina cheia, não é? Devíamos tentar pôr o mais completa possível, certo? Para também não estar aqui a fazer...
Sim, sim. Obviamente, modo eco e carga cheia. O mesmo para a máquina de lavar roupa, não é?
E passando para a oitava?
Aqui eu diria para lermos a fatura da água. E este, por acaso, foi curioso, porque eu há 2 anos, quando mudei para Lisboa, decidi ver qual era o gasto que tinha da fatura da água. E dizia que eu, cá em casa, que somos 2 pessoas, gastávamos 133 litros por dia, o que significa 66 litros por dia por pessoa. E eu fiquei um bocado chocado porque não conseguia perceber como é que nós gastávamos tanto. Na verdade, eu nem sequer sei se não era 133 litros por dia. Mas o foco é, nós lendo a fatura da água, conseguimos perceber o consumo diário. No caso de Lisboa, da EPAL, diz lá mesmo o consumo diário, mas há outras faturas que podem não dizer. E nós fazemos uma conta simples. Temos lá o nosso consumo em metros cúbicos, por exemplo, imagina que são 1 metro cúbico que gastamos naquele mês, portanto são 1000 litros. Se vivemos sozinho, dividimos este número de litros pelo período de faturação. Se for 1 mês de 30 dias, dividimos e temos o consumo diário. E eu falei disto, por acaso, no meu Instagram e foi surpreendente a quantidade de pessoas que não fazia ideia da água que gastavam e começaram a adotar coisas específicas. Por exemplo, começaram a pôr algumas garrafas dentro do autocolismo, deixaram de fazer pré-lavagem da louça, ou quem não tinha máquina começou a fazer pausas só em saboar e depois passava a louça. Portanto, começaram desenvolver várias estratégias para diminuir esse consumo, porque ganharam consciência de que ganhavam muito e não sabiam de onde. Os banhos, por exemplo. Então eu diria até que, se querem focar em alguma parte da água, comecem por ler a vossa fatura. Tenham noção daquilo que gastam, porque as pessoas não têm noção. Porque é tão fácil abrir a torneira e nós não sabemos o que é que estamos a gastar. Quando vem visualmente aquele valor, 133 litros, impossível. Num dia, 133... Quer dizer, eu até estive a trabalhar, mas de facto é importante nós visualizarmos isso e depois aplicarmos as estratégias de poupança.
Ok, ou seja, o foco é mesmo realmente o gasto, não só mensal, mas sim o gasto diário para tentarmos ver onde é que,
sim,
onde fazemos.
Sim, porque o gasto mensal pode ser mais bruto e pode não criar tanto choque, não é? O diário, se tu agora pensares, ah, hoje nem gastei muita água, e eu diria o mesmo, mas se calhar já tomei bem, já fiz uma série de descargas, já percebes? Há várias coisas, mas que nós não vamos contabilizando e no final do dia acaba por ser relevante.
Exato, e depois lá está, como estavas a dizer, sempre que abrimos a torneira, a água que a correr, portanto nem sequer temos noção de que aconteceu.
Sim, considerando também o caudal que é enorme em Portugal.
Exatamente. Isto também acaba por estar associado à tua nona ideia que tens para nós.
Sim, que é recolhermos a água inicial do banho, está a aquecer, que geralmente é desperdiçada, e que nós podemos colocar num jarro, num recipiente que nos dê jeito, naquele minutinho em que a água está a aquecer. E essa água depois pode ser aproveitada para rigorosamente tudo. Isto é água potável, tu até podes beber. Podes beber, podes cozinhar, podes regar plantas, podes regar uma horta se tiveres, podes usar para descargas, portanto. E isto é uma coisa simples. Se o teu chuveiro demora 1 minuto a aquecer a água e tomas um banho diário, estás a falar de 10 litros por dia, ao final do mês são 300 litros. Portanto, é um valor significativo. E, sinceramente, não custa nada só desfiares aquela água com o recipiente, estás ali, pousas e entras para o teu banho.
Exatamente, do exemplo um bocado mais pessoal, mas lá em casa com o desunificador utilizamos a água quando aquilo está para as descargas. Isto acaba por, lá está, de ser uma poupança a vários níveis, que é ambiental, que é assim o principal, mas também em termos económicos, porque as próprias pessoas vão gastar,
sim,
e pagar menos água em casa.
Sim, na verdade às vezes é mais fácil buscarmos a cartada da parte monetária, porque hoje em dia é aquilo que as pessoas sentem mais relacionadas, né? O Portugal está a passar por uma crise enorme e, portanto, às vezes falarmos da crise climática as pessoas não querem saber porque querem pôr comida na mesa, mas se disseres que há determinadas estratégias simples que podes aplicar todos os dias que vai dar uma poupança no final do mês, as pessoas já ficam mais curiosas e abertas a experimentar.
E passamos então para a nossa última ideia.
Aqui eu diria que era tentarmos comer frutas e legumes mais sazonais. Nós, quando não comemos sazonal, estamos a exigir mais esforços dos nossos solos e precisamos de mais energia e mais água para produzir estas hortaliças, estes legumes. E provavelmente também estamos a mandar vir de outros sítios, se calhar não se produzem na época em Portugal. Portanto, agora estamos na época da castanha, do diospir, da romã. Temos a apostar mais nesses legumes. Vamos entrar na época também dos citrinos. Portanto, ter mais ou menos, até podemos ter um calendário por mês das frutas da época e tentar privilegiar aquilo. Não significa que no Natal, se te apetecer um melão, não comas, não é? Ainda no outro dia perguntaram-me de uma forma, nem consegui perceber, aqui também uma pequena partilha, perguntaram-me se eu era capaz de comer um melão agora, nesta altura, que já passou a época. Eu disse que sim, se me apetecesse muito um melão, eu comia. Se agora eu só como melão no inverno e não privilegio as frutas da época... Ah, isso não acontece, mas se eu quisesse muito, claro que era capaz, mas não é esse o foco. Ou seja, não é suposto nos proibirmos e sentirmos mal por fazermos um erro ou outro. Aqui a ideia é percebermos porque é que temos que comer sazonal e privilegiar essas frutas. Se te apetece uma manga, come uma manga. É um bocado esse o foco.
Também aqui, nesta perspectiva, há programas que acabam por valorizar a fruta da época e também juntam a um outro ponto que tu já trouxeste para a conversa, da questão do desperdício alimentar. Por exemplo, programas como a Fruta Feia acaba por ser aqui uma boa opção porque atingimos os dois objetivos.
Sim, sim, há vários, há Fruta Feia, há Too Good To Go, há Phoenix. Nós conseguimos fruta e legumes e até refeições de restaurantes, no caso da Too Good To Go e da Phoenix, muito mais baratas, coisas que no final do dia não iam ter saída, e nós conseguimos alimentar-nos de forma muito mais barata e conseguimos prevenir estas emissões que iriam para a terra ou para a incineradora.
Obrigado por ter ficado desse lado. Pode rever os episódios Biosfera disponíveis na RTP Play. Entretanto, continue a ouvir-nos nas plataformas habituais. Até ao próximo programa. Seja bioativo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.